começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Pode voltar, Felipe, pode voltar. Internacional hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020. Eu estarei na apresentação. Meu nome é Maurício Costa, sabia, cabeça? Meu nome é Maurício Costa.
Seu nome é Maurício?
É. Nos comentários, Márcio Guedes. Na mesa de áudio, o Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, o José Roberto Rocha. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Costa. E você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande o seu recado pra gente. Agora, diferente do que geralmente é o Valdir Luiz fica do meu lado, hoje é o Luiz Ferreira que tá aqui do meu lado. E o Luiz Ferreira tem telefone, assim como a Rádio Nacional. Tem telefone, né, Luiz Ferreira?
Tenho sim.
Então, o telefone da Rádio Nacional pra você falar com o Luiz Ferreira ou com o Felipe Rangel, que está aqui também hoje no estúdio, é o 21-2117-6482. 21-2117-6482. Ou então 21-21-176788, 21-21-176788. Facebook, o Luiz Ferreira tem, o Felipe Rangel também tem, o Márcio Guedes também tem, e eu também tenho. E o da Rádio Nacional, é o, e até o Índio também tem. O Índio, porra, o Índio manda cada mensagem interessante no Facebook. O Facebook da Rádio Nacional é o facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio. O Twitter é o @EBCEsporte. Ou @RadioNacionalBR, @EBCEsporte ou @RadioNacionalBR. E no WhatsApp, o WhatsApp, meu amigo, é terra de Marlboro. O WhatsApp é o nosso da Rádio Nacional, é 21 971 19 9966, 21 971 19 9966. Olha só, quer se surpreender? Vamos começar o No Mundo da Bola falando de...
Todos cantar de coração.
Você achou que era do Flamengo, né? Não, hoje a gente vai começar falando de Vascão da Gama. Vamos falar do Vascão da Gama, todas as informações com ele, que é o da Cuca Legal.
Luiz Ferreira.
Só antes de passar para você, Luiz.
Sim.
É, a gente desejar melhoras ao filho do nosso Rodrigo Ricardo, o Jorginho.
Exatamente.
Né? Pô, teve febre alta hoje, o Rodrigo Ricardo era para fazer aqui o programa junto com a gente. E a gente, eu sei que tem filho também recém-nascido, tem 4 meses, graças a Deus ainda não passou por um problema parecido, mas a gente deseja pronta recuperação ao filho do Rodrigo Ricardo e que ele também volte a trabalhar aqui com a gente. Deve trabalhar já hoje à noite, inclusive, no jogo entre... Esse jogo aí, né,
que você vai falar, Vasco, né? ABC, ele vai cobrir esse jogo pela TV Brasil. Maurício Costa, boa tarde para você, o Márcio Guedes, nosso querido Índio Xavier na mesa de áudio, o Felipe Rangel aqui com a gente, você ouvinte da Rádio Nacional. E a informação, o nosso Rodrigo Ricardo já entrou em contato com a gente, já dizendo que tá tudo bem com graças o filho dele, graças a Deus. Foi um susto, ele tá doente, está sendo medicado, tá tudo certinho com ele. RR, segura a onda aí com o nosso querido Jorginho, nosso pequeno vascaíno, pra, se ele ficar lépido fagueiro, quem sabe ser mais um aí nessa imensa torcida vascaína, torcendo pelo Trembala da Colina. Bom, todo início preciso dizer, Maurício Costa, amigos da Rádio Nacional, que o jogo entre Vasco e ABC, que muita gente, se fosse em outras épocas, a gente diria Vasco e ABC... Ah, o Vasco vai do A a Z tranquilamente, mas é muito diferente em 2020.
É verdade.
É um jogo que está cercado de uma expectativa muito grande. Primeiro por ser jogo único, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Se empatar, atenção torcedor vascaíno, se empatar, teremos pênaltis. Se esse jogo terminar empatado em qualquer placar, a decisão vai para a marca de cal. E a gente tem um exemplo, por exemplo, o exemplo do Atlético Mineiro, que foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira. Ou seja, a zebra existe e tem que ficar preocupado com ela sim. Técnico Abel Braga, o Indy tá aí. O Indy já até tá colocando aí. É?
Nossos tempos, hein?
Nosso querido Indy Xavier, um dos vascaínos mais. Como direi? Mais peculiares que eu conheço.
O Vasco eliminou em 2011 o ABC com o gol do Bernardo.
E foi campeão.
Foi campeão.
E foi campeão.
Aí em 2014 falava a mesma coisa. O Vasco vai eliminar o ABC e vai ser campeão. O que aconteceu?
O Vasco.
O ABC eliminou o Vasco.
Acontece. Olha só, mas a grande expectativa da torcida do Vasco é pela volta do Guarim. Pelo menos a volta é definitiva. Ele entrou no segundo tempo contra o Rezende no final de semana passado. Teve uma atuação razoável, até para quem vinha parado em muito tempo. A gente perguntou pro técnico Abel Braga. O Guarim vai começar jogando, vai começar do banco, aguenta 90 minutos. E aí, Abel?
O Guarim não tem condição de suportar 90 minutos. O Guarim, o jogo passado já foi um certo risco para tentar colocá-lo na melhor condição possível. Botei um tempo, mostrou a capacidade dele, como demonstrado nos treinamentos. Mas ontem, até conversando com ele, ele me falou exatamente isso. Não tenho ainda condição, não me sinto ainda. Então, a possibilidade de começar é boa. Fazer o contrário. Ele começa, depois sai, não sei. Pode ser que isso dê uma carga de emocional, de experiência, de qualidade. Melhor a equipe no início.
Tá aí o técnico Abel Braga. Agora, Maurício, você me levantou uma bola ontem no programa No Mundo da Bola. Levantou uma bola no programa No Mundo da Bola.
É.
Aqui, o que mais tem aqui é bola.
Eu fui praticamente uma Fernanda Venturini.
Exatamente. Você preparou e eu vou dar a cortada. O vascaíno quer saber o que foi feito do Cláudio Vinck, do Rafael Galhardo, ambos laterais direitos, e do Bruno César. Até onde a gente sabe, os três estão treinando em separado do grupo que não fazem parte dos planos do Abel. Só que o Vasco está com um grupo formado, quase que 50% desse grupo, o técnico Abel Braga vai inclusive mencionar daqui a pouco, que é formado por jovens da categoria de base. A gente sabe que não é todo jovem que se destaca. Não é todo jovem que é um Thales Magno, que é um Paulinho, que entra e já assume a posição e vai embora. É difícil.
É difícil.
Entendeu? Então você poderia ter um jogador como o Cláudio Vinck, poderia passar o Iago Pikachu pra frente, você poderia ter a criação com o Bruno César, você poderia ter pelo menos a jogada de bola parada com o Rafael Galhardo.
Não funciona.
É, pelo menos isso, pelo menos o cara sabe bater falta. Eu sabia há um tempo atrás.
Sabia quando era da base do Flamengo.
A gente vai perguntar pro técnico Abel Braga, e esses três jogadores, Abel, o Rafael Galhardo, o Cláudio Vinck e o Bruno César, foi decisão sua afastar os três?
Ele responde. Interessante.
E sobre os outros três jogadores, isso já é um fato que já vinha definido, não é um fato legal, os jogadores não se encontram dentro daquilo que o clube pretende a nível de grupo, de plantel. Não posso informar, porque não treinam, não estão treinando comigo, ainda andaram um bom tempo aí conosco, há possibilidade de saída, de mudança de clube, mas estamos esperando para ver o que vai acontecer. A decisão passou por todo mundo, mas já estava definido a nível daquilo de quando eu fui contratado, porque hoje é assim, hoje nós temos, né, sem contar esse jogador, e você contando com o Ramon e com o Breno, 32 jogadores de campo, fora os goleiros. Então é um número elevado, mas como tem muitos meninos, quase 50% ou 60% são garotos, se adaptam bem, se adaptam em qualquer tipo de situação, mesmo quando tem que fazer um treinamento separado dos demais jogadores, se treina num campo um grupo, outro, no outro campo outro. O mais importante é o processo, é a forma que nós tentamos colocá-los da melhor maneira possível. E se você analisar, praticamente em todos os jogos, os jogadores da base foram usados, até com um número bem elevado.
Tá aí o técnico Abel Braga, que deu suas explicações, que vai comentar o Márcio Guedes. A tendência, Maurício Costa, Márcio Guedes, amigos da Rádio Nacional. O Vasco entrar em campo com Fernando Miguel, Iaco Pikachu, Werner, Leandro Castanho Henrique, Andrei, Raul, Guarim ou Marco Júnior, Marrone, Cano e Ribamar.
Vinícius, não?
Tem uma possibilidade de entrar o Vinícius aí, mas eu aposto no Ribamar. Eu posso estar errado. Agora, o detalhe da equipe do ABC. O técnico Francisco Diá, ele coloca que é possível surpreender o Vasco dentro do Maracanã.
Não seria surpresa?
Não sei, pra mim é surpresa.
O ABC foi campeão do turno, começou o retorno ganhando de 8-0 no campeonato Potiguar.
Ah, o time que deve entrar em campo logo mais tem Rafael, Pedro Costa, Joécio, Vinícius Leandro e Marlon, Felipe Manuel, Cedric, João Paulo, Berguinho, Jailson e Paulo Sérgio. Aquele mesmo Paulo Sérgio.
Ah, do Flamengo?
Do Flamengo, fez gol no Botafogo. E rodou de seca-meca depois que saiu do Flamengo e agora tá no mais querido do Rio Grande do Norte.
Vamos lá, para comentar esse confronto perigoso de hoje à noite no Maraca, eu vou chamar. Ele é demais, cara. Ele é o da Sinergia Nacional.
Márcio Guedes.
Fala, grande Márcio Guedes, o homem do Yaya Touré. Fala, Márcio, tudo bem, irmão?
Grande Maurício. Maurício, mais um sofredor aí na parada, né? Com vários sofredores aqui, né?
É, aqui,
sofredor que não falta, hein, irmão?
Só o cabeça que não sofre aqui nesse programa de hoje. E aí, Márcio?
Mas olha, eu acho o seguinte, interessante aí a afirmação de que hoje em dia não existe mais favoritismo, todos os grandes, eu concordo. Antigamente, até em termos de seleção brasileira, já com o Equador, com Peru, com não sei o que, Colômbia, dava de 5-0. O futebol está todo nivelado, qualquer joguinho aí é complicado. Você vê que ontem mesmo o Palmeiras acabou que teve que suar para ganhar um time na segunda divisão lá da Argentina, que é o Tigres. Mas, de qualquer maneira, eu acho o Vasco favorito. Jogar no Maracanã, o sorteio favoreceu. O jogo pela coisa do Fluminense ontem com o Botafogo da Paraíba. Então, acho que se o Vasco não conseguir passar pelo ABC, aí não tem nada a fazer na Copa do Brasil mesmo, né? A brincadeira aí é melhor jogar a toalha. Agora, que está muito longe do que a torcida espera, não é a menor dúvida. Você vê que é uma confusão que o Abel não soube explicar direito aos jogadores.
É, lavou as mãos, né?
É, lavou as mãos. Quer dizer, depende de empresário, depende de se o jogador está satisfeito ou não com o salário atrasado. Fica tudo muito nebuloso. E o elenco do Vasco parece um elenco muito limitado. Tem alguns pontos interessantes aí, alguns estrangeiros podem dar um caldo, né? Mas é um time muito ainda que, sinceramente, não dá para disputar título nenhum, a torcida não se iluda. Agora, para hoje, meu caro Maurício, acho que o Vasco vai passar, porque é muito difícil não passar, vai ter que fazer muita lambança para não passar, né?
Ah, ó, esse do Vasco é especialista nisso. Duas notícias aqui sobre o Vasco a mais, uma boa e uma ruim. A boa, o Breno tá treinando novamente sem qualquer tipo de dor. Depois de mais de 2 anos, o Breno tá treinando. Ainda não tá, não vai ser aproveitado pelo técnico Abel Braga, mas está treinando com o restante da equipe normalmente. A ruim é que o Ramon, aquele mesmo lateral esquerdo, tá com um inchaço no seu joelho, o joelho que ele teve que fazer cirurgia, ano retrasado, e vai ter que fazer uma nova cirurgia, vai ter que fazer uma artroscopia no joelho. Então é complicada a situação do Ramon. Enquanto isso, a torcida do Vasco vai ter que ir de Henrique na lateral.
Olha, Maurício,
fala.
A expectativa do público é boa hoje, né, no Maracanã, né?
Olha, se fosse o Vasco do fim do ano passado, eu diria que lotaria o Maracanã. A notícia que eu recebi é que mais de 30 mil ingressos apenas foram vendidos. Eu acho pouco. Tu acha muito? Eu acho pouco.
Não, dá um bucal, dá uma torcida boa.
Ah, dá pra fazer um barulho, né?
Dá. Pro momento, eu tô achando ótimo.
Pois é, pro momento. Essa que é a parada. Pro momento, é ótimo. Mas é triste, né? É triste. Eu me acostumei a ver jogo do Vasco no Maracanã com no mínimo 50, 60 mil. Agora, se bem que... Agora tem que fazer 30 mil, fica complicado. Vamos dar uma paradinha agora no programa No Mundo da Bola.
Você não quer falar do nosso amigo, não? Aquele do rolê aleatório? O rolê mais aleatório de todos,
cara,
os tempos?
Olha, só antes de terminar, terminando sobre o Vasco, antes de chamar o break, o nosso Ronaldinho Gaúcho foi detido com suspeita de passaporte falso, identidade paraguaia, lá em Assunção, no Paraguai. Deu depoimento para a polícia paraguaia, continua lá. Que bagunça do Ronaldinho, hein, ô Márcio Guedes?
Aliás, temos muitas bagunças por aí, né? Ronaldinho Gaúcho com esse passaporte paraguaio. Passaporte paraguaio, por definição, já é meio suspeito, né? Mesmo que seja verdadeiro, né? Uma coisa meio estranha, né? Passaporte paraguaio, tem que ter cuidado, né?
Dizem que a suspeita do passaporte ser de uma mulher ainda por cima.
Quer dizer, aí
já tem nada a ver, cara.
Entramos para outra seara aí, né? Agora, temos o caso aí do nosso Bruno Henrique também, que não está muito esclarecido. Da,
até ninguém falou mais nada sobre o Bruno Henrique, né?
É, ninguém falou mais. Tem também o caso do Gerson aí, que teve um jardineiro que ele deve mais de 100 mil reais para um serviço, não foi pago, o cara foi para a justiça. Também está meio devidamente varrido para debaixo do tapete. Então é muita coisa junto, né?
100 mil por um jardineiro, o cara plantava ouro, brother?
Era uma mansão, gente. Não é a minha casinha, nem a sua, é uma mansão.
Jesus amado.
Rapaz, dependendo você. O jardineiro depende. Foi o que o Márcio falou, dependendo do que.
É.
Aqui, após ser acionado na justiça por jardineiro, o Gerson nega ter contratado o serviço. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flamengo e a gente pode entrar mais nessa situação do Gerson e do Bruno Henrique. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola,
Maurício Costa.
5h27 da tarde no Rio, em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola, sempre com o
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Três atletas conseguiram índices para o Campeonato Mundial Sub-20, que será disputado em Nairobi, Quênia, de 7 a 12 de julho. A conquista foi durante o torneio FPA Sub-20 e Adulto, disputado em São Bernardo do Campo. Eduardo Ribeiro Moreira, do Pinheiros, ficou em terceiro lugar nos 800 metros, com o tempo de 1 minuto 50 segundos e 55 centésimos, superando a marca mínima de 1 minuto 50 segundos e 80 centésimos, exigida pela World Athletics e a Confederação Brasileira de Atletismo. O mesmo ocorreu com Lucas Conceição Vilar, do SESI de São Paulo, terceiro nos 100 metros, com 10 segundos e 52 centésimos, ganhador de medalha de bronze nos 200 metros dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. Em 2018, ele mostrou novamente boa forma. O índice é de 10 segundos e 58 centésimos. O terceiro atleta com índice é Caio de Almeida Alves Teixeira, do Centro Olímpico de São Paulo, nos 400 metros com barreiras. Segundo colocado na prova, com 51 segundos e 80 centésimos, superou a marca mínima de 53 segundos e 10 centésimos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado. Vamos falar, vamos tentar um outro assunto. Um assunto interessante, porque eu vou querer ouvir o Márcio Guedes e também o Luiz Ferreira. Vamos falar da CBF. CBF que realizou o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil. E a gente vai conferir os confrontos. E aí é o seguinte, Márcio e Luiz. O primeiro time do confronto, o primeiro time que eu disser, vai fazer o jogo de ida em casa. E o segundo time vai decidir a segunda partida em casa. E aí eu quero saber de vocês quem é que vai se classificar. Né? É lógico que é um chute, é um palpite. Mas a gente acha que é um exercício legal. Primeiro confronto, Botafogo e Paraná. Quem passa, Márcio?
Botafogo.
Luiz?
Botafogo.
Também acho que passa o Botafogo. Figueirense e Fluminense.
Fluminense.
Fala, Luiz.
Fluminense.
Fluminense, acho que até com a tranquilidade. Isso aqui, ABC ou Vasco contra Goiás?
Vasco.
Você, Luiz.
O Vasco passa hoje e passa pelo Goiás.
Se for o Vasco passa pelo Goiás. Se for o ABC, o Goiás passa pelo ABC, na minha opinião.
Eu também.
Juventude e América de Natal, Márcio.
Juventude.
Luiz.
América de Natal.
Pra mim passa o Juventude também. Atlético Goianiense e São José, do Rio Grande do Sul, Márcio.
Atlético Goianiense.
Luiz.
São José.
Pra mim passa o Dragão, Atlético Goianiense. Essa aqui é difícil. Brasil de Pelotas ou Brusque, Márcio?
Brasil de Pelotas.
Luiz.
Brasil de Pelotas.
Essa eu vou discordar de vocês. Pra mim passa o Brusque.
O Chavanchester.
Ceará ou Lagarto do Sergipe ou... Não, Ceará contra ou Lagarto do Sergipe ou Vitória da Bahia. Márcia.
Ceará.
Luiz.
Ceará contra as duas opções.
Também, Ceará contra os dois. Essa aqui é complicada, hein? Quero ver. Ponte Preta e Afogados, que eliminou o Galo, Márcio Guedes.
Ponte Preta, o Afogados já se afogou demais.
Eu confio no Afogados de Engazeira, vou apostar neles.
Não, tô com o Márcio. Ponte Preta, que isso. Cruzeiro ou CRB?
Cruzeiro.
CRB.
Oh, Cruzeiro. Essa aqui é difícil também. Ferroviária de São Paulo contra ou América Mineiro ou Operário do Paraná.
América Mineiro.
Luiz.
América Mineiro.
Pra mim, passa Ferroviária contra qualquer um dos dois. O time da Ferroviária não é ruim, não. Eu acho o time da Ferroviária bom. Então, discordamos em poucas situações, mas, teoricamente, os super favoritos, a gente concordou. Vamos agora, sim, falar do...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Como joga esse tal de Everton Ribeiro, hein? Meu Deus do céu, que jogadoraço tem o Flamengo. Pra falar da vitória do Flamengo sobre o Júnior Barranquilla na estreia da Libertadores, vem ele, o maneiro.
Rafael Monteiro.
O atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo, venceu nesta quarta-feira, na estreia da competição internacional, o Júnior Barranquilla por 2-1 no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos. No primeiro tempo, Everton Ribeiro abriu o placar. E o mesmo Everton Ribeiro ampliou na segunda etapa. O atacante Théo Gutierrez descontou para os colombianos. Após o jogo, o artilheiro da partida, Everton Ribeiro, fala da vitória fora de casa.
Acredito que a nossa equipe tem muita qualidade, né? E sempre que a gente tiver oportunidades, a gente tem que fazer para nos dar uma tranquilidade no jogo. Isso foi muito importante hoje. É um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe que é forte fisicamente. Tentou se impor fisicamente, mas a gente com a nossa qualidade tática e nossa qualidade técnica conseguimos fazer a diferença e saímos com uma vitória importante para nos dar uma tranquilidade para seguir firme, né, na competição. Nosso grupo é um grupo forte, então temos que seguir vencendo.
Também pelo grupo A, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, recebeu o compatriota Independiente Del Valle no Monumental de Barcelona. Mesmo jogando fora de casa, o Del Valle venceu por 3-0. Com este resultado, o Independiente Del Valle e Flamengo aparecem com 3 pontos na tabela, enquanto o Junior Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil não pontuaram. O técnico Jorge Jesus diz que ficou satisfeito pelo placar e pela atuação.
Satisfeito com o resultado e satisfeito com o jogo. Jogámos contra uma boa equipa, uma equipa que tem dois avançados muito poderosos, Théo Gutierrez e Borja. São dois jogadores experientes. Defensivamente, tivemos perfeitos, ou quase perfeitos, porque não tivemos perfeitos só no último segundo do jogo, quando sofremos o golo. Enquanto o Flamengo, não tendo muitas, porque nos jogos da Libertadores tu não tens muitas oportunidades, mas tivemos quatro e fizemos duas. Essa é a diferença também dos nossos avançados, porque aqueles que têm qualidade, normalmente, quando têm uma oportunidade, não falham. Foi isso que fizemos. Fizemos um jogo bom, não foi já fizemos melhores jogos, como é óbvio. Hoje também, do ponto de vista defensivo, perdemos 3 jogadores, que normalmente são titulares, o Rafinha, o Arão e o Caio, com aqueles jogadores que entraram, que ainda andam à procura das ideias da equipa. Durante o jogo ainda houve uma outra falta de concentração, de conhecimento do jogo. Sendo assim, e foi assim que nós sofremos o gol, mas estou satisfeito com o rendimento da equipa e muito mais que a vitória, que é o importante. Começar a ganhar na Libertadores fora é muito importante.
O próximo adversário da equipe rubro-negra pela Libertadores é na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã. Mas antes de voltar a entrar em campo pela competição internacional, a equipe do técnico Jorge Jesus tem o clássico contra o Botafogo pela Taça Rio no Maracanã no próximo sábado. A partida será válida pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Vamos lá. Primeiro, chamando logo o Márcio Guedes para ele analisar o jogo. Mas o que tem de reclamação do time do Júnior Barranquilla sobre a arbitragem de ontem não está no gibi, hein, Márcio?
Eles estão reclamando que na origem do primeiro gol do Flamengo houve infração. Eu concordo que houve, mas isso é do jogo. Eu acho que isso aí não pode definir o que foi a partida. Eu concordo com o nosso Jesus, que o Flamengo não foi brilhante, mas ele fez uma boa partida dentro de suas possibilidades, diante de um bom adversário, um adversário muito bem postado, forte, que atacava sempre com perigo. E o Flamengo, apesar dos desfalques, também jogou bem, criou boas situações de gol. E toda a partida, jamais teve a impressão que o Flamengo poderia perder a partida. Especialmente por ter feito um gol prematuramente com Everton Ribeiro, que foi uma grande figura na partida. Ele consegue juntar muita habilidade, eficiência, conclusão, um jogador precioso, excelente jogador. E além dele, eu gostei muito do Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia, com o passar do tempo, pode até ser titular do Flamengo. Eu acho um jogador de bom nível. Ele tem até um futebol mais técnico do que o Arão, embora não esteja tão entrosado ainda. E também um jogador pouco citado, se eu achei que teve uma atuação muito boa, foi o Felipe Luiz, não só na marcação, mas também no apoio. Então o Flamengo teve uma partida muito boa e está num grupo que é fácil. O Flamengo vai se classificar tranquilamente em primeiro lugar no grupo. Para mim, é o melhor time da América Latina, é o favorito para ganhar a Libertadores da América. E a torcida do Flamengo, que vem brincando aí, dizendo que é outro patamar, não sei o quê, tem toda a razão. É verdade, é outro patamar do Flamengo. É um time que tem um banco de reservas de luxo, tem um elenco muitíssimo bom, de alta qualidade, melhor do que no ano passado até. A defesa se fortaleceu com as novas contratações. Então, acho que as preocupações são muito poucas em relação ao Flamengo, meu caro Maurício.
Parecia que a gente achava que o grupo do Flamengo poderia ser um grupo difícil e tal. Ontem eu vi o jogo do Flamengo também, apesar do time do Júnior Barranquilla ser bem compactado, bem treinado, e pareceu tecnicamente muito ruim. Aquele Thel Gutierrez naquela saída errada do Gerson, ele matou a bola ele na cara do Diego Alves, ele recuou pro Diego Alves.
Mas é um jogador bom, ele é um bom jogador. Ele às vezes perde muito gol, mas é um jogador que dá trabalho, faz muito gol, é um jogador interessante. Ele não é mau jogador, não, meu caro.
Eu acho que assim, o mesmo Flamengo, mesmo às vezes disperso, né? Pareceu o Flamengo disperso às vezes ontem, como o próprio Gerson. O Flamengo não teve tanta dificuldade pra vencer.
Não,
o Júnior Barranquilla. E o Independiente del Valle, que tomou de 3 do Flamengo, o Flamengo com 1 a menos, meteu 3 no Barcelona e Guayaquil fora de casa. Então, só tem baba, né? Pro Flamengo, a verdade é essa. O Flamengo vai ganhar eles.
Já que nós estamos fazendo um palpite, meu palpite nesse grupo aí, vou classificar Flamengo e Júnior Barranquilla.
Eu também acho. Flamengo
e Flamengo del Valle, hein?
É porque o Independiente del Valle tem a altitude, né, o Márcio, a seu favor, né? Então,
mas eu acho que vai dar Barranquilla. Mas são palpites,
claro. Eu fico na dúvida entre Júnior e Independiente del Valle. Bom, sobre a situação do Gerson, que o Márcio trouxe, uma matéria da Fábia Oliveira. O Gerson estaria sendo processado por ter passado um cheque sem fundo de R$108 mil para um jardineiro, Alexander Ferreira. Ele, em 2017, teria ficado responsável por fazer um paisagismo na casa do atleta no Recreio dos Bandeirantes, um bairro da Zona Oeste, um bairro nobre da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. E teve uma nota da assessoria de imprensa do Gerson. A nota diz que, provavelmente, se trata de pessoa mal intencionada querendo ganhar vantagem indevida às custas de uma pessoa pública. Portanto, tá aí a resposta da assessoria de imprensa do Gerson. Eu não vou me meter nisso não, viu, Márcio Guedes?
Nem eu, não tenho a menor ideia de quem tá com razão, quem não tá com razão. Claro que o advogado de defesa sempre diz que seu cliente nunca não existe culpado nunca. E o outro lado também diz que sempre é culpado. Agora, o curioso é que o Flamengo tá sempre envolvido em alguma coisa, já reparou isso? Alguém do Flamengo está sempre envolvido em algum problema aí. Isso é a coisa que impressiona. E para não dizer que a gente está com uma vontade com o Flamengo, eu quero elogiar ontem o Gabigol. Foi muito simpático aquele garoto colombiano.
Maravilhoso, né, cara?
Poxa. Aquela camisa que deu, depois deu a chuteira também. O garoto se emocionou. foi um momento bonito do futebol, né?
Cara, eu vou te falar, eu acho que o Gabigol cresceu muito, sabe? No final do ano, ele no início, até o meio do ano passado, a gente faz jogos, né, do Flamengo pela Rádio Nacional. Ele parecia um cara meio pedante e tal, meio debochado. E eu acho que a reta final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e agora esse início, eu acho que ele mudou bastante. Alguém deve ter dado um toque nele, porque ele é um grande jogador, é um cara inteligentíssimo, sabe falar com a imprensa. E eu acho que, poxa, ele mudou a forma dele dentro de campo, principalmente de respeito aos adversários. E acho que esse moleque, ele tem um grande futuro agora, viu, Márcio?
Maurício, eu acho que ele tá assumindo bem esse lado ídolo. Que ele conquistou esse ano passado, que ele não tinha antes. Outra coisa, certamente o Mister está sendo muito importante para ele, aconselhando, advertindo, mostrando caminhos. Esse treinador, além de ser um profissional muito bom na parte técnica e tática, ele orienta o grupo. Você vê que o Flamengo, os jogadores são todos comprometidos, estão muito unidos, entendeu? Comemorando todos os gols com o maior fervor. E eu acho que ele é uma figura muito interessante, como espécie de professor de dar aulas de vida, não somente de futebol, entendeu?
É verdade, concordo. Bom, Flamengo venceu, tá tranquilo. Teve outro carioca que venceu ontem à noite. Não tem dificuldade para bater o Botafogo da Paraíba, não. E quem traz todas as notícias do Tricolor é o nosso repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
No concurso de bola entre o Tricolor Carioca e o Belo Paraibano, o momento mais bonito do futebol só apareceu no segundo tempo. Primeiro com o jovem Marcos Paulo e depois de pênalti com o veterano Nenê, de 38 anos. A vitória leva a equipe carioca à terceira fase da Copa do Brasil e garante o prêmio de R$1.300.000 aos cofres do Tricolor. O próximo desafio do Fluminense na competição será o Figueirense de Santa Catarina. Neste domingo, a equipe de Odair Helma volta a campo para enfrentar o Resende pela Taça Rio. 12.619 torcedores presenciaram o triunfo de 2-0 do Flu sobre o Botafogo da Paraíba nesta última quarta noite no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Rodrigão deixou gravada a matéria de ontem à noite, o filho dele não estava tão mal assim, e ele foi fazer a matéria para a TV Brasil, também deixou gravada aqui para a Rádio Nacional. Para quem não sabe, o Resende é o oposto do Restart, aquela banda, né, o Cabeça? Gostou dessa, né?
Meu Deus.
Então, vamos lá. Márcio, o Fluminense jogou tranquilo, né?
Jogou tranquilo, teve um domínio do jogo, sem ser brilhante, mas é um time que está bem ajustado, que o Helma sofre algumas críticas injustas, acho que o Fluminense tende até a evoluir. Esse primeiro atacante do Fluminense é bom e o Botafogo da Paraíba resistiu até onde pôde, e o Nenê de novo deixou sua marca em bola parada e tal. Então o Fluminense, eu acho que nessa fase inicial da Copa do Brasil vai seguir tranquilo, né? O Rio de Janeiro tem 3 equipes, eu acho que essas equipes aí estão habilitadas, quem sabe a figurar entre as 5 que vão para a fase final. Não sei se a tabela vai permitir que as 3 passem, né? Porque pode ser que uma joga contra a outra, eu acho essa possibilidade, não?
Pode ser sim, pode todo mundo se enfrentar, inclusive o Flamengo quando voltar para...
Não, eu digo antes da...
Pode, acho que pode.
Das oitavas.
Ô Márcio, permita-me enveredar-me pelo... Como é que é? O perigoso...
Outro terreno da Galhofa.
Torcedores do Fluminense e do Botafogo da Paraíba se uniram no metrô para provocar o Botafogo do Rio. Que é isso, Márcio Guedes?
Como é que é?
Não sei, tenho a menor ideia.
Estavam fazendo, entoando cânticos, querendo provocar o Botafogo do Rio de Janeiro. Torcedores do Botafogo da Paraíba se uniram a torcedores do Fluminense. Como é que pode um negócio desse, cara?
É porque os gigantes se incomodam os outros. O Botafogo fosse pequeno, não estava preocupado com isso, né?
Boa, Márcio, boa. Saiu bem. O Odair Helm elogiou muito a dupla de volantes, Iago e Hudson. Disse que deu muito dinamismo à equipe do Fluminense. Bom, vamos ver, né? Vamos ver como é que o Fluminense vai continuar aqui no Campeonato Carioca. Fala.
Furando um pouco a pauta aí, só para lembrar uma coisa importante, que todos os brasileiros estão ganhando a Libertadores até agora. Só falta São Paulo hoje à noite. Contra o negócio de
Binacional.
Mas vai ser uma parada difícil. O Binacional vai jogar em Juliaca. É a quinta cidade mais alta do mundo. 3.824 metros, o Márcio.
É, essa cidade aí, vou dizer pra você uma coisa. La Paz, o aeroporto de El Alto, estive lá várias vezes, tá 4.100, mas o aeroporto, a cidade onde tem o estádio e tal, 3.650.
Pois é.
Então, se esse estádio for 3.800, é pior do que La Paz.
Pior do que... É, meu amigo.
El Poderoso del Sur.
Pior do que La Paz, Juliaca.
É.
Complicado.
Eu acho que São Paulo vai curtir um dobrado hoje, hein?
Eu também acho. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com mais.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola, Maurício Costa.
5h46 da tarde, no Rio de Janeiro e também em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Momento estádio.
Vamos lá. Com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção feminina de vôlei sentado embarcou na quarta-feira para a cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos, para fazer uma série de amistosos contra as norte-americanas e russas a partir do próximo sábado, dia 7. Os confrontos são considerados verdadeiros testes de fogo para a equipe brasileira, uma vez que o time norte-americano é o atual líder do ranking da modalidade, enquanto o conjunto europeu ocupa a sexta colocação. O Brasil está no segundo lugar. Os amistosos serão entre os dias 7 e 9. Serão 3 partidas contra a seleção da Rússia e 2 contra os Estados Unidos. A delegação brasileira retorna ao país na próxima terça-feira, dia 10. O Brasil já possui vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. As vagas no voleibol sentado foram conquistadas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019, quando a seleção masculina foi campeã e a feminina conquistou a prata. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Brigadão. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos fechar com...
Botafogo, Botafogo,
o Fogão. Quem traz as notícias? O glorioso é o plantão inteligente.
Luiz Ferreira.
Volta, Luizão.
Olha, uma ótima notícia para a torcida do Botafogo. Pedro Raul está reintegrado ao elenco do Botafogo e treinou com o grupo nesta quinta-feira. Tivemos atividade fechada hoje lá no estádio Nilton Santos. Somente minutos de atividades, iniciais de atividade, foram abertos para a imprensa. O atacante estava afastado e em tratamento desde o dia 19 de fevereiro, quando disputou o segundo jogo da partida, o segundo tempo da partida contra o Náutico pela Copa do Brasil, na qual o Botafogo se classificou para a terceira fase na disputa de penalidades. O jogador já havia sentido a musculatura no jogo anterior, no clássico contra o Fluminense. Mas ele acabou liberado para enfrentar o Náutico e depois teve que reiniciar o tratamento. O clássico contra o Flamengo, próxima partida do Botafogo, acontece neste sábado, terá transmissão da Rádio Nacional, Felipe Rangel, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e eu no plantão da informação, mas a escalação ou não do Pedro Raul no time do Botafogo depende unicamente do técnico Paulo Altuori. Outra informação importante do Botafogo, Maurício, é fora de campo. O jogo entre Botafogo e Flamengo nem começou ainda. Já dei até ficha técnica, tudo certinho. Mas sabia que o Botafogo já tá perdendo?
Que isso, cara?
Já tá perdendo. Na última terça-feira, o juiz Paulo Roberto Correia, da 36ª Vara Cível, decidiu que toda a receita do clássico destinada ao Alvinegro fosse depositada em juízo por causa de uma dívida do clube, sabe com quem?
Com quem?
Você lembra de Rodrigo Beckham?
Lembro, cara. Um jogador bonito.
sabe? A informação foi dada primeiramente pelo jornal Lance, depois a gente confirmou aqui na Rádio Nacional, a gente confirmou essa informação.
Mas quanto é a dívida?
5 milhões de reais, pouquinho mais que 5 milhões de reais. O Botafogo não concorda com essa decisão, vai recorrer, e até que a decisão definitiva saia, o dinheiro vai ficar retido pelo Tribunal de Justiça. O Botafogo vai ter esse valor, que é de R$5.013.267,70. O processo, sabe quando, desde quando o processo corre na Justiça? Desde 2004, ano que eu entrei na Rádio Nacional.
O Rodrigo jogou no final dos anos 90 e início dos anos 2000 no Botafogo. Isso não é uma exclusividade do Botafogo, infelizmente, clubes do Rio passaram, alguns ainda passam por administrações desastrosas, e aí vem essas surpresas assim, né, Márcio Guedes?
Todos, inclusive o Flamengo ainda tem problemas nessa área aí, sérios, apesar de estar com suas finanças resolvidas, vai ter muita coisa pendente. Os outros, é incrível também, que agora isso aí vai ficar, tem medida judicial para cá, recurso para lá, você fica um tempão até resolver. É curioso, toda semana de clássico, tem alguma coisa nessa área aí, não sei
Tem isso.
É curioso isso, né?
É curioso. E vem cá, o Valdir falou que por ele não jogaria. Por você, o Ronda entra em campo contra o Flamengo?
Olha, eu acho que não, se fosse dependendo de mim. Sabe por quê? Eu acho que o Ronda tem que ser feito, tem que haver uma festa pro Ronda, com televisão aberta, com patrocínio, pra venda de camisas. Tem um oba-oba, mas esse jogo não vai passar na televisão. A chance do Botafogo levar uma chumbigada são grandes, né? Porque o Flamengo é muito mais time, né?
Chumbigada.
Chumbigada, eu inventei essa palavra agora, mas define bem, né?
É boa, gostei.
Chumbigada.
Então, é uma umbigada com chorume, é uma churumigada.
Com chumbo.
Entendi.
Umbigada com chumbo.
Boa.
Pois é. Então, seria melhor ele estrear no Nilton Santos, com o estádio cheio, e muita festa, um jogo mais ou menos normal. Com o Flamengo, as chances de você conseguir um bom resultado, para qualquer time, não é só Botafogo, não, são muito pequenas. O Botafogo já está em formação, tem uma defesa fraca, um time cheio de problemas, não está jogando bem. Então, as chances do Botafogo pontuar nesse jogo aí são muito remotas. Então, eu acho que não vai somar nada colocar o Ronda nesse jogo aí. Na minha opinião, não sei.
Como amante do futebol, não posso falar como torcedor do Botafogo, porque eu não sou torcedor do Botafogo, mas como amante do futebol, eu gostaria de ver o Ronda contra o Flamengo. Eu ia achar demais, cara. Eu ia achar muito legal.
Normalmente, você tem razão. Se for uma situação normal, eu concordo com você. Mas levando-se em conta a qualidade do adversário, o próprio drama interno do Botafogo.
Sim, o Botafogo tem que pensar nele, né?
O Botafogo tem que se esforçar um pouquinho. Além do mais, pensando na imagem do Ronda. E além disso, que o jogo não vai passar em lugar nenhum, né? Acho que não tem TV nenhuma esse jogo aí.
Não pode.
Não, ainda não pode. Eu, como torcedor, Maurício, eu sigo a sua linha. Eu queria ver o Ronda contra o Flamengo.
Ah, eu ia achar
Mas,
demais.
Enquanto produtor da Rádio Nacional, eu torço muito para que o Ronda estreia contra o Bangu, porque nós vamos transmitir esse jogo. Sem ser esse domingo
Flamengo
agora.
Flamengo e Botafogo não vamos fazer, não?
Não, Flamengo e Botafogo sábado.
Então.
E o próximo jogo, sem ser esse domingo agora, o outro, é Botafogo e Bangu. E óbvio que a gente quer a Rádio Nacional, quer transmitir a estreia do Ronda, né, meu amigo?
O Ronda que tirou uma onda com o Caio Alexandre hoje, falou que fala melhor português do que ele fala inglês.
Olha, se bobear, o Ronda fala melhor português que alguns jogadores que eu conheço aí.
Pode crer.
Eu diria até que alguns jornalistas, hein?
Olha só, é só pra terminar antes, foi confirmado um caso de coronavírus no Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, viu? Então, tá chegando, viu, Márcio?
Pode, filho, mas isso é uma gripe forte que só atinge mesmo pra valer pessoas que já estão meio fragilizados ou pessoas que têm um problema pulmonar, né? Atinge principalmente as vias respiratórias. Então, acho que há muito pânico em relação a isso. Vai com calma, não tem problema nisso, não.
Valeu, Márcio.
Márcio, um abraço, viu?
Obrigadão. Vamos todos torcer hoje, cantar de coração, né, Márcio Guerra? Hoje à noite.
Sem dúvida.
O programa do...
Posso pelo Vasco mesmo, claro. Sério mesmo.
O programa do Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouco com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Obrigado a todos que participaram do programa do Mundo da Bola. Uma boa tarde e até amanhã.
Maurício Costa.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.